Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Sejam todos muitíssimos bem-vindos. Hoje estamos desbravando os vinhos do Chile, principalmente do Vale Central. E principalmente porque a gente está falando da principal região ainda produtora de vinhos. Aonde começa o conceito de vinho do Chile? Aonde a gente tem o maior poder per capita? Aonde chegam as maiores influências e aonde vai ter. Toda a revolução do vinho chileno começa no Vale Central e depois vai começar aí, né, um pouco mais para a região costeira, principalmente Casablanca e outras. Então vamos entender o conceito, a região, terroir, características e estilos de vinho do Vale Central no Chile. E quando eu estou falando de Vale Central, é bem essa referência lá é importante porque nem sempre vai aparecer nos rótulos Vale Central. Por quê? Porque o Vale Central é uma macro-região. Se vier uva de vários lugares do Vale Central e misturar, pode chamar só de Vale Central. Mas cada vez mais no Chile é comum uvas de lugares específicos. Então a gente dentro do Vale Central tem sub-regiões. Dentro das sub-regiões tem áreas. E cada vez mais é citado essas menores áreas porque as uvas vêm de local mais específico. Isso por um lado. É legal, é positivo, porque a gente consegue ter, entender e provar e ter as características sensoriais de um determinado local. Muitas vezes é mais interessante do que a gente ter um vinho mais generalizado, digamos assim, porque vem uvas de várias partes. Mas isso não é absoluto, tá? A gente tá aqui fazendo uma suposição. E pode ter vinhos muito interessantes também, vindo uvas de vários lugares. E para a gente falar do Vale Central, primeira coisa que a gente tem que fazer é falar do Chile. E aonde está o Chile? O Chile é esse país aqui na América do Sul, muito estreito quando a gente fala de oeste a leste e bastante comprido quando a gente fala literalmente de norte a sul. Leste a oeste, mais um pouco mais em torno de 150, quase 200 quilômetros. E de norte a sul, mais de 4 mil quilômetros. E é um país que vai ter bastante influência do seu mar, né? A gente tem aqui o Oceano Pacífico, que faz toda a costa chilena. E aí, se a gente tem menores distâncias, literalmente, da costa para toda a área continental do Chile, a boa parte do Chile podemos dizer que tem uma influência do mar bastante importante, certo? Mas vamos avançar. Nosso foco hoje é entender um pouco mais sobre os vinhos do Vale Central. E é legal a gente pegar essa referência, essa citação. Por quê? Aqui eu tenho dois vinhos. Estou fazendo uma comparação aqui de dois vinhos, certo? Vou fazer uma comparação aqui, um verso, um contra o outro. E não dá para a gente negar que a gente tem aqui alguns vinhos que são mais representativos, né? Não dá para negar aqui que a gente tem alguns vinhos aqui que são mais impactantes. É, tem vinhos aqui que são bem representativos. Né? A gente está falando aqui de Alma Viva, um grande ícone, uma grande referência, versus um vinho reservado. Né? Vinho reservado não é classificação, vamos lembrar disso. Vinho reservado é o nome que os chilenos deram para seus vinhos simples que chegavam no Brasil e esse fez muito sucesso no Brasil. Então não tem um significado de guarda, nem de amadurecimento, nem de envelhecimento, nem nada. Reservado é um nome comercial. Tá, beleza. Então, reservado normalmente é um vinho barato, simples, para ser fácil de ser consumido. Agora, a gente está falando aqui de outro conceito, né? Vinho ícone, referência, é né? Uma junção entre a família Rothschild, lá da França, lá de Bordeaux, com a Conti Toro, era um vinho de referência. Por que eu estou comparando esses dois vinhos? Claro que eu não estou comparando em preço, em características sensoriais, porque são dois vinhos do Vale Central. São dois vinhos do Vale Central. É um vinhedo muito clássico, apesar de ele estar citando aqui, né, Puente Alto, e aqui ele está só citando a DO Vale Central, ou seja, eu tenho também uma DO Vale Central, eu não estou falando hoje aqui só da DO Vale Central, estou falando do Vale Central como um todo, porque tem sub-regiões bem importantes, mas são dois vinhos que vêm do Vale Central. Porque muitas vezes a gente pega só o vinho escrito Vale Central e são vinhos mais simples, são vinhos com menor representatividade, são vinhos com, né, menor preço, mais acessível, porque é uma macro área. E aí esses vinhos mais simples normalmente vêm de diferentes áreas do Vale Central, vai fazer uma, entre aspas, né, vai vinificar tudo junto e vai colocar para o mercado. Normalmente quando tem essa citação é porque vem uvas de várias partes do Vale Central. E aonde fica o Vale Central? Vamos chegar lá, né? Aonde fica o Vale Central? O Vale Central, ele começa, a boa parte dele, aliás, vai estar próximo à capital Santiago. E ele começa, a gente já vai entender o nome, porque o nome se chama Vale Central. Mas ele começa sua referência de vinhos, esse seu destaque, porque a capital Santiago está ali pertinho. E a gente sabe que a capital é super importante para o desenvolvimento, principalmente no Vale Central, a partir do século XIX. A gente já tem a videira e o conceito de produção de vinho, né, no Chile há bastante tempo, mas principalmente a partir do século XVI, com a chegada dos colonizadores espanhóis, também vieram os padres, né, os padres que vinham catequizar ali, os padres espanhóis, enfim. E aí criavam as missões, né? E aí iam catequizar, entre aspas, os índios, né? Os nativos, e tinha a cultura do vinho por causa da missa e tal, seus ritos. E aí a videira começa a ganhar uma notoriedade grande, e chegam as videiras francesas, né? As videiras europeias, chegam as videiras, né? Nesse primeiro momento aí, as videiras europeias como um todo. Mas no século XVIII, muitos desses dessas famílias que estão em ascensão no Chile. E aí, já na virada para o século XIX, que vai ser até mais importante, que as famílias já têm um poder aquisitivo maior, as famílias importantes, elas começam a viajar para a Europa. E aí começam a trazer cada vez mais variedades e técnicas europeias, principalmente as variedades francesas. E isso tudo acontece, a sua grande maioria, em volta de Santiago, que é a capital. Então, no século XIX, ali, a partir de 1800, e até vai até, né, vai até 1900. Então, nesse século aí, super importante. Beleza. E aí, a gente vai voltar um pouquinho daqui a pouco no conceito, né? Principalmente esses relatos históricos, mas essa ideia de vinho, essa evolução de vinho, também acontece porque a qualidade do local, do terroir chileno, era muito propício. Então, isso está acontecendo no chamado Vale Central. E Vale Central ele se chama porque ele está na parte central do Chile. Por isso se chama Vale Central. A gente já vai olhar isso com calma. Mas antes de olhar a região Vale Central, é importante a gente lembrar de fatores bem importantes de influência que fazem com que o vinho chileno tenha qualidade. E no século XIX já davam essa referência de qualidade. Claro, no século XIX. Não se tinha tanto conhecimento técnico, científico, comprovado como se tem hoje. Mas já se sabia que faziam bons vinhos no Chile. E uma das maiores influências que temos é o mar frio que a gente tem na costa chilena. Esse mar frio, né, por causa dessa chamada corrente de Hubble, ou de Hubble, né, que vai lá na Antártida, fica gelada e fria e sobe a costa chilena. Então é um mar muito frio. E aí vai fazer uma moderação importante de temperatura. E na outra, no outro lado, digamos assim, porque a gente está falando da costa, é todo o lado oeste. Do lado leste do Chile, a gente vai ter a Cordilheira dos Andes. Uma cordilheira que tem altitudes, né, muito, muito representativas, passa de 7 mil, né, quase 7 mil, né? Já tem áreas, né? Segundo, estava lendo uma reportagem, eles já acreditam que já está passando de 7 mil metros, né, a Cordilheira dos Andes, mas o oficial ainda é quase 7 mil metros. A gente está falando, olha, altitude bem significativa, né, no pico da Aconcágua. Mas tem uma altitude média aí que chega a 4 mil metros. Então, é bem representativo. E ela faz com que todo o lado leste seja literalmente, né, emoldurado pela Cordilheira dos Andes. E aí a gente vai com essas duas influências no oeste, Oceano Pacífico, no leste, a Cordilheira dos Andes, a gente tem duas macro influências bem importantes. Só que o que que acontece? A Cordilheira dos Andes, ela vai ficar no extremo leste e vai fazer a fronteira com a Argentina. No meio do caminho, entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico, a gente tem uma outra cordilheira menor, chamada Cordilheira da Costa. Que é essa menina aqui. E ela tem uma altitude menor, ela vai de boa parte dessa geografia central do Chile, também vai estar bastante presente, e tem partes da Cordilheira da Costa que ela se encontra com a Cordilheira dos Andes, se torna uma coisa só. Tem partes que ela é um pouquinho mais baixa. Mas esse é o contexto que forma o Vale Central. O Vale Central é exatamente essa depressão que existe entre a Cordilheira da Costa e a Cordilheira dos Andes. E essa área que se forma, essa depressão, é na parte central do Chile. E conforme vai indo um pouco mais para o norte, passando Santiago, a Cordilheira da Costa se encontra com a Cordilheira dos Andes. E se a gente olhar, e aí esse é um ponto importante nessas, né? Essas áreas de influência dos vinhos chilenos. As áreas costeiras, as áreas entre cordilheiras e as áreas no sopé dos Andes. Porque os Andes, a gente viu, vai a quase 7 mil metros de altitude. Não tem videira a 7 mil metros, né? Lá tem neve o tempo inteiro. Mas tem videira do lado chileno a mil e pouquinhos metros de altitude. E essas três macro áreas de influência, inclusive, os chilenos classificam, né, e pegaram e deram um conceito para isso, para dizer, olha, inclusive pode citar nos rótulos, dizer, olha, meus caros, se as uvas, né, e aí aqui para influência diz a lei chilena diz assim, 85% das uvas, se elas vêm de uma influência específica, pode citar influência. Se é de influência costa, entre cordilheiras e Andes. E aqui é importante a gente salientar que aqui está o mapa do Chile. E vocês estão vendo aqui marcado, né, aqui no mapa do Chile. Vocês podem ver. Aqui para vocês conseguirem visualizar. Ó, aqui é o mapa do Chile. Vocês estão vendo em azulzinho são as áreas de influência costa. Vocês estão vendo em verdinho é a área de influência entre cordilheiras. E que vocês estão vendo laranjinha é a área de influência Andes, sopé dos Andes. Percebam que as áreas vão até uma certa altitude dos Andes. Olha como tem uma parte aqui importante que não tem videira porque é muito alto. Bom, isso é importante para a gente começar a se situar. O chamado Vale Central vai ser essa depressão, então, entre a Cordilheira dos Andes e a Cordilheira da Costa, mas é uma macro-região. Essas são as principais áreas de influência do vinho, né? De influência para as uvas que vão ser, né, boa parte destinada para o vinho. Mas o Vale Central, na verdade, ele é definido, o nome vem por causa dessa depressão. Mas ele também vai abranger, né, quatro sub-regiões importantes. Ganha o nome por causa dessa depressão central, onde a boa parte, a gente vai ver, dos vinhos vão vir dessa depressão central, mas tem algumas áreas onde essa depressão não é tão significativa e às vezes até a Cordilheira da Costa é um pouquinho mais baixa, ou até tem vinhedos em volta, né, bem próximo ao mar, né, em volta às vezes da Cordilheira da Costa, às vezes até regiões costeiras, mas é menos comum no Vale Central. E o Vale Central, ele engloba quatro sub-regiões. Tudo começa aqui em volta da capital Santiago. E as quatro sub-regiões, qual serão? Então vai desde aqui, ó, a gente está marcadinho aqui, que é Vale do Maipo, Vale do Rapel, Vale do Curicó e Vale do Maule. Então essa região aqui é a região Vale Central. Vale Central também vem pela citação que é na parte central do Chile. Nós estamos na parte central do Chile. Nós estamos aonde começa o conceito de vinho de qualidade do Chile. Então, a gente já pode pegar como referência que se as uvas vêm de qualquer lugar dessa macro área, dessa região chamada Vale Central, pode inclusive botar nos rótulos Vale Central. Para escrever Vale Central, pela lei chilena, basta que 75% das uvas venham do Vale Central. Ah, 25% das uvas pode vir de fora? A lei chilena, inclusive, permite isso. Mas 75% tem que vir dessa área. E tudo começa, como eu falei para vocês, esse maior destaque, principalmente no século XIX, porque aqui em volta da capital, Santiago, era a área mais importante. E era aqui que começam as famílias com maior destaque. Tanto que, até hoje, em volta de Santiago, dentro dentro do Vale do Maipo como um todo, se tem muitas vinícolas ainda. A gente vai a Santiago, em volta de Santiago ali, tem muitas vinícolas importantes, né? As maiores vinícolas começaram ali e depois, claro, foram desbravar o restante do Chile. E essas áreas costeiras, elas só vão surgir no Chile a partir dos anos 90, principalmente. Mas ok, já vamos contar essa história. Vamos voltar aqui, porque no Vale Central, percebam, ó, aqui desde do Maipo até aqui o Vale do Maule, percebam que a gente tem pouquíssimas regiões. Eu vou dar uma ampliada aqui para vocês, ó. Percebam que a gente tem pouquíssimas regiões azuladinhas, com influências da costa, do mar. Percebam que a grande maioria dos vinhedos aqui, ó, é entre cordilheiras e Andes, ou seja, as areazinhas em verde e as areazinhas em laranja. Esse mapa ele é oficial da Wines of Chile. Okay? Bom, e alguns vinhedos aqui no Vale Central, que aos poucos eles começam a explorar, que tem essa área mais plana, né, que a Cordilheira da Costa permite, ou seja, ela é mais baixa, ou ela está um pouco mais afastada da costa, e aí consegue ter uma influência do mar, como por exemplo aqui em Colchagua, a gente tem alguns vinhedos famosos aqui, como os vinhedos Paredones, enfim, que são vinhedos que já têm uma influência, são áreas que já têm uma influência aqui um pouco mais dessa região costeira. Beleza. Dito isso, essa região costeira, ela começa a aparecer a partir dos anos 90 apenas. Não é o nosso foco na aula de hoje. Nosso foco na aula de hoje é a gente falar do Vale Central, onde tem poucas regiões costeiras. Tem algumas, a grande maioria é entre cordilheiras e Andes no Vale Central. E nos anos 90, é esse carinha aqui que vai encontrar outras áreas, principalmente as áreas costeiras no Chile. Mas, como o nosso foco hoje não são as áreas costeiras, a gente precisa saber que esse cidadão chamado Pablo Morandé, nos anos 80, ele era enólogo-chefe da principal, uma das principais vinícolas do Chile na época, ainda até hoje, chamada Conte Toro. E a Conte Toro, sua sede no Vale Central, bem próximo ali, né, da cidade, da capital, Santiago. Inclusive, é bem fácil visitar a Conte Toro para quem vai a Santiago. Ele era o enólogo-chefe da Conte Toro. E ele era muito desbravador, ele tinha, inclusive, né, como meta encontrar outras áreas no Chile para fazer vinhos diferentes, tudo mais. E ele começa a desbravar algumas áreas, principalmente as regiões costeiras, Casablanca, onde ele tinha uma fazenda, e depois outras áreas, principalmente mais indo um pouco mais para o sul também, né? Dentro ainda do Vale Central, mas um pouco mais para o sul de Santiago, onde já era uma área agrícola muito importante. Então, nos anos 90 começa esse desbravar de novas regiões, mas já está acontecendo desde os anos 80, algumas outras regiões ganhando destaque. Dentre elas, as regiões do Vale Central, né? Então, desde aqui de Santiago até o Vale do Maule. Regiões bem importantes. Aonde a gente vai ter um grande boom, uma grande virada dos anos 2000 para 2010, aonde vai começar a aparecer vinhos mais frescos e tudo mais. Só que a parte chamada entre cordilheiras, que é uma boa parte dos vinhedos aqui do Vale Central, ela é a parte mais quente, porque é um fundo de vale. Então, o Vale Central, sua boa, a grande maioria, se a gente voltar aqui nesse mapa, a grande maioria dos vinhedos do Vale Central, eles estão nessa área entre cordilheiras. Aqui, essa área é um fundo de vale, então é a área mais quente, mais seca. Lembrando que o Chile é um país bastante seco. Ele recebe pouca chuva, principalmente da parte centro-norte. A parte centro-sul até recebe um pouco mais de chuva. Só que o que acontece? Essa parte central, ela até recebe uma quantidade de chuva, mas mesmo nas áreas um pouquinho mais úmidas, a cordilheira da costa bloqueia uma parte dessa chuva. Então é quente e é seco. E os vinhos aqui, eles tendem a ser mais alcoólicos, mais intensos, mais encorpados, mais estruturados. Só que na região costeira, a gente, além do mar frio, da famosa corrente de Hubble, mas também do Pacífico, né, como um todo é um oceano bastante frio, também tem bastante neblina que vem nessa região costeira. E essa neblina também não consegue passar a Cordilheira da Costa e chegar até o Vale Central. O que torna o Vale Central tão quente, tão seco e que faz vinhos tão intensos? Ou seja, os vinhos de modo geral do Vale Central são vinhos mais alcoólicos, mais concentrados. E aí a gente vai ter as áreas do sopé da Cordilheira dos Andes, que começa a ter um pouco mais de altitude, amplitude térmica, começa a ter um pouco mais de frescor por causa da altitude. E é dessa área, no sopé da cordilheira, com um pouco mais de altitude, que começam a vir os melhores vinhos do Vale Central e alguns dos mais famosos do Chile. Por quê? Porque esses vinhos do Vale Central, aonde tem um primeiro conceito muito grande, principalmente a partir do século XIX. Depois vai ter um outro marco bem importante, que é nos anos 80. Com a chegada de Miguel Torres, lá da Espanha, aqui para o Vale Central, mas mais para o sul do Vale Central, no Vale do Curicó. Já vou contar essa história com vocês um pouquinho mais de calma. Depois, nos anos 90, com Pablo Morandê desbravando novas áreas costeiras e algumas áreas mais para o sul, que sai a concentração da região de Santiago, do Vale do Maipo. Mas é ali ainda que nascem grandes ícones, principalmente no sopé da cordilheira, ainda no Vale Central, mas onde começa a ter um pouco mais de altitude. Alguns dos vinhedos mais icônicos e vinhos mais icônicos do Chile vêm também do Vale Central. Então, o Vale Central, e eu já vou mostrar para vocês as divisões geográficas que a gente tem ali, principalmente quando a gente tem essa citação para vinho. Vale Central pode fazer tanto vinho simples como alguns grandes ícones. E aqui a gente tem grandes referências, né? Domeu Chor, Alma Viva, Closa Pauta, Chadwick. Todos esses vinhos aqui, eles vêm do Vale Central, e até eles vêm do Vale Central de uma área com um pouco mais de frescor, que é onde começa a ter altitude da Cordilheira dos Andes. E aí os vinhedos vão até 1.000, 1.200 metros de altitude. O fundo do vale é muito quente e faz vinhos mais pesados, mais alcoólicos, né? Muitas vezes até aquela sobrematuração. Muitas vezes é tão quente que tem até uma dificuldade de amadurecimento de algumas variedades. E aí os vinhos do fundo do vale acabam sendo, né, um pouco mais pesados. Já quando vai ter um pouco mais de altitude, começa a ter um pouco mais de frescor. E esses vinhos ícones do Vale Central, e muitas vezes, é um ponto importante, muitas vezes a citação não vai estar escrito Vale Central. Vai estar escrito a região menor, ou sub-região, ou área dentro do Vale Central, da onde está o vinhedo. Por exemplo, Closa da Pauta está dizendo aqui, ó, Vale de Apauta. Vale de Apauta é uma área dentro do Vale Central, dentro do Vale do Rapel, dentro do Vale de Colchagua, a gente vai ter o Vale de Apauta. Nossa, Marcelo, mas é muita informação, né? Eu vou ficar confuso com essa quantidade de informação e tudo mais. Aliás, o vinho que eu vou provar com vocês daqui a pouco, ele é um vinho que está escrito aqui, ó, DO Vale do Rapel. Vale do Rapel é uma DO dentro do Vale Central. Então, está dizendo, como a lei chilena é a lei do 75%, Então, pelo menos 75% dessas uvas tem que vir do Vale do Rapel. Os 85% que eu falei para vocês antes é só quando vai aparecer a citação de influência. Costa entre Cordilheiras e Andes. Somente assim. O restante no Chile é 75%. Para variedade, para safra, para região, né? Tudo é 75% mínimo. Então, aqui a gente está vendo, ó, Vale do Rapel. Então, 75% dessa uva, pelo menos, pode ser 100%, mínimo é 75, 75 a 100%. Essa definição. Eu tenho que saber que o rapel fica dentro do Vale Central. E como que a gente consegue saber isso? Aí, a gente tem que entender, eu vou deixar aqui para vocês poderem visualizar, né, o vinho aqui também, enquanto eu sigo na apresentação. Eu trouxe para vocês uma colinha que mostra exatamente as citações de todas essas denominações de origem do Chile autorizadas do Vale Central. Então a gente vai fazer um corte aqui, ó, e percebam que das regiões chilenas, né, hoje são, a gente tem bem definido seis regiões, são seis regiões geográficas do Chile, né, Atacama, Coquimbo, Aconcágua, Vale Central, né, as regiões do sul e as regiões australes. E se a gente olhar aqui, o Vale Central é a que tem mais denominações de origem autorizadas. Então vamos começar a entender essa divisão geográfica do Vale Central. A gente sabe que o Vale Central, então, na verdade, ele é dividido, ó, aqui, ó, e aqui está a colinha principal para vocês. Toda essa macro-região é chamada Vale Central. Toda essa macro-região. Essa macro-região chamada Vale Central tem quatro sub-regiões, que são Vale do Maipo, Vale do Rapel, Vale do Curicó e Vale do Maule. Os vales no Chile, eles se chamam vales por quê? Porque são normalmente áreas, vales, formados por um rio no fundo do vale, e vem do degelo dos Andes. O Andes começa, né, a derreter, começa a água escoar, forma-se um rio em direção ao mar. E essa água é bem abundante. Então, o lado chileno tem bastante água, essa água do degelo dos Andes, porque tem bastante neve que se forma na Cordilheira dos Andes, que vem para o lado chileno, que vem, né, essa umidade que vem do oceano e vai formar neve na Cordilheira dos Andes. Então, o Vale Central, ele na verdade tem quatro sub-regiões. Vale do Maipo, que é em volta de Santiago, né, que a gente está vendo aqui, você pode ver, está marcadinho aqui no mapa. Depois, Vale do Rapel, que é essa área um pouco mais ao sul aqui, fica literalmente ao sul do Vale do Maipo. Depois, a gente vai ter o Vale do Curicó e depois a gente vai ter o Vale do Maule. Então, essas quatro sub-regiões estão dentro do Vale Central. O que que aconteceu? Exatamente como a principal região a se desenvolver dos vinhos chilenos a partir do século XIX foi em volta de Santiago, no Vale do Maipo, depois foi migrando esse desenvolvimento para o sul. Já existia videira há mais tempo, porque é uma região agrícola bem importante, mas o destaque foi migrando para o sul e também para o norte, né? Como o próprio depois Vale de Aconcágua, depois que Vale de Casablanca, Vale de Santo Antônio e outros, né? E aí até lá para o extremo norte, indo até o, inclusive, o deserto Atacama. Mas beleza, nosso foco aqui é Vale Central. Então, olhem esse mapinha aqui, ó. Colinha para vocês. Vale Central, quatro sub-regiões. Vale do Mal, literalmente, né? Maipo é o mais famoso. Vale do Rapel, Vale de Curicó e Vale do Mal. Dentro de cada uma dessas sub-regiões, tem outras zonas. Tem outras áreas, inclusive, que são denominações de origem. Então, o vinho que eu vou provar com vocês daqui a pouco, ele vem aqui, ó. Ele é do Vale Central e uma sub-região chamada Vale do Rapel. Também, dentro do Vale do Rapel, tem outras duas zonas bem importantes, que é o Vale de Cachapoal e o Vale de Colchagua. São duas regiões bem importantes, né? Que, na verdade, são zonas dentro do Vale do Rapel. E dentro de cada zona, e a gente está vendo, né, que o mapinha está mostrando, por exemplo, dentro da sub-região Curicó, a gente tem vales importantes, como Teno, como Lontué. Dentro do Vale do Maule, a gente tem essas zonas também importantes, né? Essa clássica, né, Lomcomila cada vez mais aparecendo nos rótulos, porque todas essas, vocês estão vendo aqui, todas as indicações geográficas dos vinhos chilenos. É uma colinha oficial para vocês aqui. O que que acontecia antes? Antes, as uvas vinham de várias áreas do Vale Central, chamava Vale Central. Depois, começou a vir, né, e vinificar, e ter vinhedos específicos e vinificar de áreas específicas, como Vale do Maule, Vale do Rapel, Vale do Curicó, Vale do Maule. Agora está cada vez mais específico. Então, a gente viu ali, né, por exemplo, Closa Pauta. Close da Pauta é eles chamam de área, né? Uma área que fica dentro do Vale Central, da subzona Vale do Rapel, dentro, literalmente, né? Dentro de uma zona, né? Literalmente dentro de uma zona, e que vai ter nessas, né, essas áreas sempre citações importantes, né? Várias citações importantes aqui, que vocês vão ter como referência. E cada vez mais as áreas estão sendo citadas. As áreas estão ganhando destaque. A gente sabe que é um vinhedo específico. Falei para vocês de vinhedo Paredones, né? Paredones está aqui, ó. É um vinhedo que tem uma influência de costa, um dos poucos, e que tem essa citação, né? Que tem essa representatividade, né? Bom, então tá aqui as indicações geográficas, que está cada vez mais comum, principalmente nos vinhos de maior qualidade, aparecendo, né, da onde é a área específica. E aí, tendo uma área específica, ele pode aparecer. Ok? Bom, aqui para vocês essa colinha para ajudar vocês a entenderem o que é o Vale Central, né? Essa importância aqui que a gente tem no Vale Central. Eu vou provar um vinho com vocês daqui a pouco, Vale do Rapel. Beleza. Entendido isso, vamos para esses fatores geográficos de modo geral. Solos dentro do Vale Central é muito diverso. Muito diverso. Vai oscilar muito. É que eu tento fazer uma simplificação para vocês, tá? Mas vai se misturar muito entre solos aluviais, né, esses leitos de rio, muito solo pedregoso, muitos solos de um composto com pedras, né, com cascalhos, muitos solos vulcânicos. Tem muitos vulcões no Chile, aliás, boa parte dessas cadeias que a gente tem de montanhas no Chile são vulcões, né, muitos, claro, inativos. A gente tem muito terremoto, inclusive, né, tem muito movimento de placa tectônica no Chile, então os solos estão constantemente se modificando. E por isso que eles falam, né, a Cordilheira dos Andes pode ter passado já de 7 mil metros de altitude. Enfim, vamos ver quando sair uma nova medição oficial, porque as placas tectônicas estão se mexendo o tempo inteiro, né? O tempo inteiro as placas tectônicas estão ali se mexendo. Então, vai tendo muitas diferenças, né? Muitas composições de solo distintos dentro do Vale Central. Mas aqui se torna importante, eu vou dar uma aumentadinha aqui para vocês. Aqui, ó, aqui se torna importante. Então, o Vale Central e as suas quatro sub-regiões, e a gente está vendo cada vez mais o Vale do Rapel, né, com citações específicas aparecendo, né, que é Cachapoal e Colchagua, mas pertencem à sub-região Vale do Rapel, porque elas têm características distintas e são áreas, são zonas, na verdade, bem importantes para a produção de vinho. Bem importantes. Mas a gente pode ver que o Maipo tem uma quantidade de chuva que está um pouquinho mais para o norte. Uma quantidade de chuva aí que chega nos seus 600, 700 milímetros, né? Anos mais secos fica aí na faixa dos seus 400, anos mais chuvosos chega aí até a faixa dos seus 600, 700. Conforme a gente vai indo para o sul, a gente vai vendo que começa a ficar um pouco mais úmido. Por exemplo, Vale de Cachapoal chove bem menos, a Cordilheira da Costa protege mais essa região. Quando a gente já vai no Vale do Colchagua, a gente já tem uma quantidade maior de chuva, e chegando aos seus, né, chega aí os seus 800, 900 milímetros. Quando a gente vai para o Vale do Curicó, por exemplo, já bem mais. Quando a gente já vai para o Vale do Maule, já tem aí passando dos seus 1.000 milímetros de chuva. Certo. Aqui é uma simplificação, para a gente saber que vai oscilar muito a quantidade de chuva. Mas lembrando que a gente tem a água do degelo dos Andes, que é bem abundante. Então é tranquilo aí não faltar água para irrigação. O conceito Vale Central, então, que vai pegar essas quatro regiões aqui, bem central. A gente tem áreas que são protegidas pela Cordilheira da Costa, e aqui é bem comum a gente encontrar vinhedos secanos, né, que são dry farm. São vinhedos que não têm irrigação, não precisa, porque tem uma quantidade de água da própria chuva suficiente, o solo tem uma boa drenagem, retém bastante essa água. Então, não tem irrigação, onde a raiz da videira infiltra um pouco mais, acaba tendo, né, um pouco mais de profundidade. E quando tem profundidade, normalmente a raiz da videira vai buscar mais micronutrientes, vai fazer um vinho daqui a pouco mais, com mais características. Tem bastante vinhas velhas. Mas percebam o seguinte: por mais que no Vale Central a sub-região mais chuvosa é o Vale do Maule, é também a que tem mais queimadas. E por que que tem queimadas? Porque o clima do Vale Central como um todo é chamado clima mediterrâneo. Clima mediterrâneo faz com que, de modo geral, os verões sejam muito mais secos, quentes e longos. Então, o verão aqui, ele é muito quente. Ele é mais seco. E aqui no Vale do Maule, tem muitas áreas agrícola. É a maior sub-região do Chile. Em volume, em tamanho. E tem algumas áreas bem centrais, bem de fundo de vale, que é bem seco. Então aqui a gente tem muitas queimadas. São as áreas onde concentra a maior parte de queimada. Mas aqui no Vale Central, como um todo, a gente tem à disposição a irrigação. E uma água muito pura, porque é a água do degelo dos Andes. Então uma água bastante pura, e aí vai formando esses rios, né? Que formam, por isso dá o nome de vales. E aí é bem abastecido de água, mas alguns vinhedos têm uma quantidade de chuva durante o ano suficiente, não precisa irrigar. Eu vou provar, como eu falei para vocês daqui a pouco, um vinho que é aqui, ó, Vale do Rapel. Tá? Daqui a pouco a gente vai provar esse vinho. Pois bem, no Vale Central, aí especificamente, eu vou dar uma passada agora nessas quatro sub-regiões: Maipo, Rapel, Curicó e Maule. Né? Vamos dar uma olhada no cenário geográfico, a gente já entendeu que isso faz parte do Vale Central. Mas é no Vale do Maipo aonde começa a surgir os grandes ícones, os grandes vinhos referências do Chile, como Alma Viva. Alma Viva é um vinhedo que fica ali, né? Não, eles não recebem, né? É muito difícil visitar Alma Viva. Mas ele fica ali bem pertinho de Santiago, quem vai a Santiago consegue visitar. E aí, falar do Vale do Maipo, que é a principal região hoje, se a gente fala no sentido de ainda de valorização dos seus vinhos, e aí a gente está falando, né? Então, Vale Central, dentro do Vale Central, a sub-região Vale do Maipo. Vale do Maipo, que tem boa parte de seus vinhedos entre cordilheiras e boa parte já nos Andes, no sopé dos Andes. No sopé dos Andes é o que eles chamam de Alto Maipo. É nesse Alto Maipo aqui que a gente vai ter os vinhos com maior frescor, mas ainda vinhos intensos. O maior destaque dos vinhos aqui ainda são vinhos à base de corte de uvas tintas, Cabernet Sauvignon, Carménère, Merlot, Syrah, né? São vinhos, né? Uvas Petit Verdot, são uvas que amadurecem. E como aqui no Sopé dos Andes tem mais altitude, é aqui que a gente vai ter maior amplitude térmica e os vinhos vão ter um amadurecimento, as uvas vão ter um amadurecimento mais lento, longo, vai ter uma acidez destacada e vai ter uma intensidade de aromas e sabores muito maior. Mas ainda assim, vinhos intensos. O maior destaque do Maipo são os seus vinhos encorpados. O que acontece, de modo geral, no Vale Central, principalmente os vinhos mais simples? Eles são vinhos alcoólicos, normalmente. São vinhos intensos. Os melhores vinhos não, conseguem ter frescor, conseguem ter uma complexidade maior. E aqui no Vale do Maipo, a gente tem vinícolas espetaculares, né? Olha aqui, Áreas de Pirque, é lindíssimo. Olha aqui, olha onde está a vinícola. A vinícola está literalmente no sopé dos Andes, olha isso. Eu visitei a Áreas de Pirque, a vista é incrível. Tá literalmente na Cordilheira dos Andes. Olha aqui, olha essa inclinação. Quando tu olha aqui, tem os mirantes aqui bem bonitos, né? Quando tu olha em direção aqui literalmente ao oeste, porque aqui a gente está em direção a leste, tu vê uma área plana, tu vê bem o Vale Central, vê uma área plana, e aqui, quando tu olha para o oeste, tu tá vendo a Cordilheira dos Andes, literalmente. Então, isso aqui, para mostrar para vocês o que é esse sopé da Cordilheira dos Andes. Aqui chega no Vale do Maipo, chega aí os seus 800, algumas áreas já a 900 metros de altitude, que são essas áreas. A maior parte do Vale do Maipo, como um todo, vai estar ali nos seus 400, 500 metros, aqui no Alto Maipo, porque aí a gente está passando aí de 600, 700, 800 metros, e alguns vinhedos já que eu conheço que já está a 900 metros de altitude. Não é a maior parte, tá? A maior parte dos vinhedos de altitude aqui estão na faixa de 700, 800 metros. Mas a gente já vê que tem altitude. E aqui tem vinícolas icônicas, a área de Pirque é muito linda para se visitar. Hoje pertence à família Antinori, família italiana. Tem vinícolas aí em vários lugares do mundo. Dentre essas, tem essa vinícola Aras de Pirque lindona, que é um Aras, né? Cavalos, mais lindo de se visitar. Bem pertinho de Santiago, tá? Fácil de ir. E outra clássica que nasceu e tem a sua sede aqui é a Conde de Toro, no Vale do Maipo. É uma vinícola fácil de se visitar. Conde de Toro tem vinhos, desde vinhos simples de entrada até vinhos complexos, como Dom Melchior e Alma Viva. Vinho ícone da Conde de Toro é Dom Melchior, Alma Viva, que tem um destaque ainda maior, é uma joint venture, né, entre a Conde de Toro e a minha família Rothschild, que é um produtor importante lá de Bordeaux. Bom, enfim, aqui é fácil vocês visitarem, é muito legal. Faz diferentes estilos de vinho aqui na Conde de Toro. É uma visita para quem nunca foi, bem bacana. Indo um pouquinho mais para o sul, segunda sub-região, Vale do Rapel. E Vale do Rapel tem essas duas áreas, essas duas zonas que eles chamam, bem distintas. Que a primeira zona se chama Cachapoal, a segunda zona se chama Colchagua. Então, vinhos escrito Vale do Rapel são cada vez mais difíceis de aparecer. Por quê? Porque é mais comum hoje em dia aparecer até as zonas, como Cachapoal ou Colchagua. Também aqui no Rapel como um todo tem grandes vinícolas, tem áreas bem importantes, tem sub-regiões bem importantes também aqui dentro, bem importantes. E aquilo, né? Quando a gente tem uvas que vêm de todo o Vale do Rapel, vão escrever Vale do Rapel. Quando vem de uma zona específica, escreve o nome da zona. Ou se vem de uma área menor ainda, escreve uma área menor. Só que aqui, a gente já está a quase 100 quilômetros de Santiago, e é a segunda região mais importante, o Vale do Rapel como um todo, após o Maipo. E quando o Maipo começou a ganhar muito destaque, logo na sequência, o Vale do Rapel começou a ganhar muito destaque. Aqui as uvas tintas também são as maiores protagonistas, muitos seus vinhos intensos, concentrados, uma grande concentração de vinícolas espetaculares, vocês vão encontrar aqui. Claro que a gente está saindo de Santiago, está ficando mais distante, então vai ficando áreas mais interioranas, mais agrícolas, enfim. Mas é bem fácil de se visitar, com vinhos também intensos, potentes. Né? Essa área com maior altitude, com uma concentração maior de aromas e de sabores, com um frescor um pouco maior. E aqui dentro, e dentro dessas duas áreas, né, tem cada dessas duas, vamos chamar de zonas, né, como os chilenos chamam, tem áreas menores que cada vez mais são destacadas, que cada vez mais ganham relevância. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o Vale do Cachapoal, tem uma área, por exemplo, chamada Peumo, que é famosíssimo pelos seus vinhos tintos, principalmente seus carmenères, intensos, concentrados. Dizem os chilenos que é uma das melhores áreas, uma das melhores áreas para maturação da carmenère, né? Porque é uma área que consegue estender bastante o amadurecimento das uvas e tudo mais. É uma região muito linda, né? Bem aqui pertinho a gente tem a Vinavic, né? Famosíssima. Então tem várias vinícolas importantes aqui no Vale do Cachapoal. Já no Vale do Colchagua tem outras vinícolas bem importantes e tem uma outra área bem significativa chamada A Pauta. Aliás, A Pauta tem várias vinícolas dentro da ferradura de A Pauta ali que são lindíssimas. Então, cada vez mais a gente está vendo também não só aparecer Vale do Rapel, não só aparecer Cachapoal ou Colchagua, mas aparecer específico a área, como Peumo, como A Pauta. E aqui né? Em Pelmo foi onde teve o grande destaque, aonde ainda é o maior destaque dos vinhos de Carménère. Né? Carménère é uma uva muito difícil de amadurecer, né? Uma uva que tem dificuldade de amadurecimento como um todo. O amadurecimento tem que ser muito adequado, né? Para conseguir manter frescor, para conseguir maturar a parte fenólica. É uma uva difícil, muito difícil. Muitos ainda dizem, né? A Carménère é uva ícone do Chile. Não é, gente. Não é. A gente tem cada vez mais os vinhos de Carménère em corte, né? Aparecendo em pequenas quantidades para Carménère trazer uma nota aromática, uma nota especial, uma nota herbal. Mas não é a ícone do Chile, tá? A ícone do Chile não. Se a gente tiver que dizer que hoje o Chile tem uma variedade, uma uva que seria ícone, seria Cabernet Sauvignon. Porque os grandes vinhos ícones, referências do Chile, eles são normalmente cortes com boa parte de Cabernet Sauvignon, tá? Claro que tem alguns outros que daqui a pouco não tem a Cabernet Sauvignon, mas ainda as maiores referências são a base de Cabernet Sauvignon. Desde que a gente viu do século XIX, né? Onde começou essa relação muito forte das famílias indo para a Europa e daqui a pouco famílias europeias vindo investir mais dentro das áreas, né, chilenas, principalmente quando tem a saída dos militares. Aí, quando tem a saída dos militares, aí vai ter um boom aí de investimento externo muito grande. Bom, mas a Carménère vai muito bem nessas regiões aqui. No Vale do Rapel como um todo, né? Vale do Rapel é uma sub-região onde a Carménère consegue amadurecer bem, expressar suas características e tudo mais. Então aqui, ó, falei para vocês, Pelmo, né? Pelmo é um grande anfiteatro protegido pela Cordilheira da Costa, aonde amadurece muito bem, ficou famoso pelo seu Carménère. Inclusive, né, a Contitoro tem um vinho que ela chama de Carmim de Pelmo, que vem dessa área aqui, feito de Carménère. É um vinho muito caro, custa mil e vários reais. Mas é um vinho referência também dessa área. E aí pode ver que eles escrevem aqui, ó. Eles vão escrever aqui a citação que eles querem. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui para mostrar para vocês. Ó. Tá vendo aqui? Eles escrevem. Pelmo. Então eles podem botar essa citação se tiver dentro, né, dessas áreas aprovadas pelo governo chileno para aparecer a DO no, no, nos seus vinhos. O Chile faz um cabritinho também, tá? As áreas que não pode, que ainda não são DOs oficiais, muitas vezes ele não escreve a DO que seria e escreve lá, o vinhedo tá dentro de uma área específica. Ele não pode escrever só DO, mas ele bota o nome do vinhedo lá. Vinhedo do Marcelo. Ele faz isso também, né? Os vinhos chilenos são bem. Então, digamos que as leis do Chile são bastante flexíveis, assim, para ser mais tranquilo. Então, Peuma, a gente viu que fica em Cachapoal. Em Cachapoal também tem essa vinícola incrível aqui chamada Vinavic, tá? Recomendo quem puder visitar. É espetacular, né? Aqui o hotel da Vic aqui embaixo, né? Essa cobertura toda de titânio, a vinícola é espetacular, né? Aqui o restaurante é incrível. Eu não fiquei hospedado na Vinavic, mas passei um dia inteiro lá conhecendo o projeto, vinhedos, incrível. É simplesmente espetacular. Você tem 4 mil hectares de área, já mil e poucos hectares com vinhedos, e tem um hotel aqui espetacular. A vinícola fica um pouquinho mais aqui para o sul, né? Aqui dentro da propriedade mesmo. E é simplesmente incrível, né? Tem essa piscina de frente para o Vale do Cachapoal, né? De frente para o Vale de Pelmo, e pá, espetacular, linda, 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 linda. Vale a pena que vocês puderem visitar a Vinavic e a experiência. Não vou contar para vocês poderem aproveitar. Mas a experiência enoturística é muito legal lá, tá? Eles são muito bons mesmo. Ok. Depois a gente tem o Vale de Colchagua, também ainda dentro do Vale do Rapel, né? Que a gente tem essa divisão. E aqui a gente tem várias vinícolas muito representativas. Que várias. Até botei esse mapinha aqui, porque a concentração de vinícolas aqui em Colchagua é muito grande. Então vocês vão ver várias vinícolas mega representativas. Né? Vinamontes, La Pottoli, Vilmanet, Ventisqueiro. Gente, é uma vinícola do lado da outra. Se vocês olharem aqui, ó, elas estão praticamente uma do lado da outra. E a grande maioria dentro do Vale de Apalta aqui. Então, vocês entrarem aqui no Vale de Apalta, vocês vão ter literalmente uma vinícola do lado da outra. Vocês vão poder aqui andar, é muito legal. Tá? Na entradinha aqui ficava uma ne bem na entradinha de apalto. E aí daqui a pouco tem uma vinícola do lado da outra. Daí você explica, quase, literalmente, né? Tu quase vê uma vinícola da onde tu tá dentro de uma vinícola, tu quase vê a outra. Eu recomendo vocês conhecerem, pelo menos aqui tem projetos incríveis. Qualquer um desses aqui, Ventisqueiro, Vinamontes, La Pottoli, a Villemanet também é bem bacana. Então, vinícolas que têm uma estrutura incrível, né? Luiz Felipe Edward também é muito legal, né? Tem muitas vinícolas muito legais aqui. Recomendo vocês conhecerem. E eu sempre recomendo, assim, como enoturismo, primeiro a região do Maipo, porque é mais fácil, o voo desce em Santiago. Consegue um pouquinho mais, vem como segunda área aqui, o Vale do Colchão. Tem um pouquinho mais de tempo, vai um pouquinho mais lá pro norte de Santiago, no Vale de Casablanca. Essas três, se vocês visitarem essas três áreas, vocês entendem muito do vinho chileno, assim, pelas suas, né, relevo, geografia, influências diferentes. Vocês conseguem entender muito bem do vinho chileno visitando essas três áreas. São três áreas bem distintas, com perfis bem diferentes. Aqui é a Vinamontes, né? Botei aqui para vocês. Né, aqui atrás a gente tem o restaurante do Francis Malmo, né, Fuegos de Apalta. Aqui a ferradura, né, de Apalta, porque protegem, forma um anfiteatro aqui que é bem protegido de boa parte da chuva. Tem uma amplitude térmica um pouquinho maior. É bem legal essa região de se conhecer. É uma região que evoluiu muito, né? A gente tem grandes investimentos aqui, né? Vinamontes é um exemplo, né? Aurélio Montes faz um investimento incrível aqui nessa região. E outras, né? Aqui Clos da Pauta, né, que tem aquela clássica, aquele clássico mirante, né, em formato de barrica, inspirado em barrica, né, tem um hotel aqui dentro, muito legal. Então, é uma região que tem uma estrutura enoturística, vinhos cada vez melhores, né, e vários outros aqui, mas uma estrutura enoturística muito representativa, muito importante. Então, olhamos primeiro a sub-região Maipo, depois olhamos a sub-região Rapel, com as suas duas zonas importantes aqui, né. Então, Cachapoal e Colchagua. Indo um pouco mais para o sul, ainda no Vale Central, a gente tem o Vale do Curicó. Vale do Curicó, ele é um vale um pouco menor. Isso foi muito importante para o vinho chileno, porque nos anos 80, né, na verdade foi final dos anos 70, não estou enganado, foi 1979, Miguel Torres, que é um produtor espanhol muito famoso, uma das maiores vinícolas da Espanha, ele vem para o Chile. Ele gosta do Chile e ele compra uma área bem importante de vinhedos aqui. Porque é o momento da saída da ditadura do Chile, então começa a ter um governo um pouco mais aberto para receber capital, né, investimento estrangeiro. E Miguel Torres compra uma área bem importante aqui e monta a vinícola dele aqui. Continua com as vinícolas dele na Espanha, mas monta a vinícola dele aqui no Chile, chamada Miguel Torres. E ele traz muita modernidade para os anos. Para a produção de vinho nesses anos, né? Principalmente anos 80. Então ele traz tecnologia, tanque de aço inox, começa a investir em barrica de maior qualidade, em videiras de maior qualidade, e começa uma revolução no vinho chileno. A primeira grande revolução, não vou chamar a primeira, mas uma das maiores revoluções no vinho chileno vai ser a partir da chegada de Miguel Torres. Porque ele traz um conceito de vinho europeu de alta qualidade. As videiras europeias já estavam aqui, ele começa a produzir em alta qualidade, o pessoal começa a se inspirar. E mais do que isso, né, ele está ao sul de Santiago. Ele está num vale diferente, que é muito agrícola. E aí, claro, começa a fazer vinhos de alta qualidade, as pessoas começam, opa, peraí, o que é Vale do Curicó? O que estão fazendo lá? E aí começa a ter novos investimentos, tanto no Vale do Curicó, quanto um pouquinho mais para o sul, também ainda dentro do Vale Central, no Vale do Maule. Que é até bem maior. Então, aqui no Vale do Curicó, a gente tem destaque ainda para muitos vinhos, né? Vinhos tintos. Algumas uvas brancas ganham relevância, né? Mas principalmente vinhos tintos são os mais destacados. E aí a gente tem grandes produtores aqui, né? A própria Vina São Pedro, também tem vinhedos aqui, Miguel Torres. E aí, a partir dos anos 90, com o Pablo Morandé, que eu mostrei para vocês, que estava com a sua base de produção toda no Vale do Maipo, começa a descobrir o Vale de Casablanca, começa também a ter vinhedos mais para o sul, e as vinícolas começam a ter vinhedos em áreas diferentes. Então, anos 80 e anos 90 é que vai acontecer esse fenômeno das vinícolas ter a sua sede num local, mas ter vinhedos em diferentes áreas e fazer vinhos de diferentes áreas. Por isso que vai começar a mudar. Então, antes eles faziam um vinho chamado Vale Central. Daqui a pouco eles começaram a fazer vinhos Vale do Maipo. Daqui a pouco vinhos Vale do Rapel. Não mais só Vale Central. Daqui a pouco vinhos Vale do Curicó. Daqui a pouco começaram a fazer vinho mais específico ainda. Ah, Vale de Cachapoal. Daqui a pouco começaram mais específico. Vinhos Vale do Pelmo. É, o Pelmo, como eles chamam, né? D.O. Pelmo. Poxa, e aí começa a ter áreas mais específicas. Então o vinho fica um pouco menos genérico e fica um pouco mais específico. Genérico não é no sentido de qualidade, a gente sempre teve vinhos de qualidade, mas começa a ser bem específico, onde consegue entender mais características de um determinado local. E isso também se deve, né, muito a Miguel Torres, né, que é essa vinícola dele aqui no Vale do Curicó. E também vai refletir no Vale do Maule, que vai ficar aqui, que essa macro área é uma área bem grande, né? É uma que eles chamam, né? Essa é uma sub-região, é, né? O nome técnico da sub-região, bem grande, aonde a Cordilheira da Costa ela é bem presente. Então a maior parte dos vinhedos é entre cordilheiras, uma parte até em Andes, mas entre cordilheiras. Por isso que, como a chuva tem áreas específicas que ela consegue entrar. É um pouco mais úmido, mas tem áreas específicas. Por isso que tem aqui no Vale do Maule muitos vinhedos secanos. Como o verão é bem seco, tem muitas vezes as queimadas, é muita área agrícola. Aqui a gente tem algumas vinhas velhas. É um solo, né? É muito essa presença de argila, muita presença de pedra. E é a maior região, ou sub-região, né? Vamos falar, a região seria Vale Central, mas a sub-região Vale do Maule. Que tem muito ainda, muita produção. As vinhas velhas, e assim, ruim com as queimadas, elas destroem muitos vinhedos de vinhas velhas. E isso é muito ruim. Muito, muito ruim. Né? A gente tem algumas áreas costeiras aqui que chega a passar de 1.000 milímetros de chuva. Mas influencia um pouco menos nos principais vinhedos. Fica muito bloqueado. Então tem áreas onde a Cordilheira da Costa dá uma diminuída na sua altitude que a chuva consegue penetrar. O que a gente tem aqui? Muitas vinhas velhas, principalmente da uva Mission. Mission é uma uva importante, né? Que ela tem outros nomes, né? A Argentina chama ela de Criolla Chica, né? Aqui a gente chama ela de Mission, Listan Negro. É uma uva que é vitivinífera e que é bem resistente ao tempo. Então tem muitas vinhas velhas. Agora alguns tentando resgatar, né? Ela também ganha o nome de país. O Chile, em algumas regiões, chama ela de país. E a país aqui, né, mesma uva, tá? Mesma uva. E a país agora, com alguns vinhedos velhos sendo resgatados, sim, sendo vinificados. As vinhas velhas existem, né? Vinhas velhas, existem há bastante tempo. Mas elas eram muito destinadas, as uvas de país, elas eram muito destinadas para pisco, para destilados. As uvas existem aqui há muito tempo e a sua grande maioria eram destinadas a destilados. E aí o que acaba acontecendo? A valorização dos vinhos ficou muito baixa. Com o boom que vai acontecer a partir dos anos, principalmente 90, 2000, eles começam a dar destino diferente para as uvas. Novos investimentos, novas vinícolas, novos, né, conceitos. E aí começa a, mais lentamente, de todas as sub-regiões do Vale Central, né, primeiro maior destaque foi no Maipo, segundo maior destaque, Vale do Rapel. Depois o destaque do Vale do Curicó. E por último, que está ganhando destaque, ainda está fazendo esse trabalho para tentar ter uma ascensão, Vale do Maule. Porque como ainda é uma zona produtora, é uma sub-região produtora muito grande, tem muito produtor, ainda que foca em volume. Tem muitas vinícolas que têm as suas áreas aqui para grande volume. Né? E muitos dos vinhos que a gente vê escrito Vale Central, vem a maior parte dos vinhedos ainda aqui do Maule. Por quê? Porque daqui a pouco tem vinhedo com uma parte no Maule, pega lá uma parte do Curicó, né? Se tiver 50% de uva do Curicó, 50% de uva do Maule, o que que eles têm que escrever no rótulo? Vale Central. Porque para escrever o nome dos vales específicos, precisa ter no mínimo 75%. Por isso que muitos vinhos que a gente vai tomar, que vem escrito Vale Central, as uvas vêm daqui. Pode vir do Maico, pode vir do Rapel, pode sim, não tem nenhum problema. Mas a grande maioria vem aqui do sul, porque a área menos ainda menos valorizada. E essa tentativa de valorização dos vinhos aqui dessas áreas, por exemplo, Vale do Maule, tem alguns projetos legais surgindo aqui, e eu gosto de destacar esse projeto chamado Vinho. Então, para mim, um dos grandes projetos do Chile. Não é denominação de origem, é uma associação de produtores que criaram essa marca coletiva para valorizar as vinhas velhas de Carinhã. Então, eles criaram uma regra de produção para poder escrever no seu vinho, botar o nome dessa marca coletiva, para fazer um vinho chamado Vinho. O que que precisa? Precisa ter vinhas velhas, mínimo 30 anos. Tem que essas vinhas velhas ser dry farms, tem irrigação. Mínimo 85% de Carinhã de vinhas velhas. A Carinhã é uma videira que ela é bem resistente ao tempo, assim, ela é parecida com a Garnacha, né? Aquela parte lenhosa é mais resistente. Isso de resistência ao tempo, tá? Característica sensorial, Garnacha e Carinhã é completamente diferente. Okay? A Carinhã ela é resistente, então tem muitas vinhas velhas de Carinhã que antes iam para vinhos genéricos. Olha aqui, ó. Olha a coisa linda aqui essa videira. Olha se essa videira aqui deve ser, olha, deve ter seus 70, 80 anos. Olha a parte lenhosa dela aqui, né? Olha como é antiga. E olha que lindo os cachos aqui de Carinhã. Então eles criaram essa marca coletiva exatamente para valorizar o que seria um vinho genérico. Daqui a pouco eles só iam escrever lá, por exemplo, Vale do Maule, eles escrevem vinho. Valorizam, fazem um vinho bem específico, com uma concentração muito maior, né? Porque vinhas dry farm são vinhas velhas, então a uva tende a ser mais concentrada, o volume é bem pequeno, mas uma concentração maior, e faz vinhos aí simplesmente espetaculares, assim, né? Chama muito a atenção. Tá, beleza, mas eu quero provar um vinho com vocês, né? Eu quero provar um vinho do Vale do Rapel. Né? Pode ver aqui, ó, escrito Vale do Rapel. É da São Pedro. Como só escreveu Vale do Rapel, pode ter uvas de diferentes áreas dentro do Vale do Rapel. Pode ter vinhos, pode ter uvas de Colchagua, pode ter uvas de Cachapoal, pode. Né? Sei que 70, pelo menos 75% dessas uvas vieram do Vale do Rapel. Né? Tá escrito aqui, então, Vale do Rapel. E eu servi uma dose aqui para vocês, que dá pra gente ver que a gente tem um vinho aqui bem concentrado, né? Vou mostrar aqui, ó. Tem vinho bem concentrado, vinho bem intenso. E assim, a concentração, olha, bem significativa. Vamos dar uma olhada aqui com o nosso guardanapinho branco, para a gente conseguir visualizar. Ó, dá para ver que é bem intensa a cor. É bem concentrado. Visualmente, ele é um vinho. É um vinho Cabernet Sauvignon. Okay? Já vou mostrar o rótulo para vocês. Eu vou fazer só a parte visual aqui por enquanto, que é uma. Primeiro, um vinho bastante brilhoso, não tem resíduo. É um vinho com uma intensidade média a mais de cor. A coloração é um vinho tinto tranquilo. A coloração dele é um vermelho rubi bem vivo. Não tem reflexos, né? Não tem borda. É só realmente o rubi, claro, vermelho rubi bem intenso na parte central. Conforme vai para a borda, vai ficando um pouco menos, porque tem um pouco menos de líquido. Mas muito, muito intenso. O vinho que eu estou provando com vocês, até vou mostrar aqui nessa câmera, ó. É San Pedro Signature, né? Ó, aqui Cabernet Sauvignon 2019. Eu daqui a pouco eu falo o restante aqui das características que ele fala, né? De produção. Vamos provar o vinho primeiro da Vina São Pedro, né? Que é uma vina bem, uma vinícola bem importante e bem representativo. Deixa que o vinho que vocês conseguem visualizar ele também enquanto eu vou degustar. Eu vou tomar um gole d'água, né, para preparar meu palato para degustação. Ok? Vamos para nossa parte olfativa. É um vinho que tem uma intensidade média a mais de aroma. É um vinho limpo, só características de vinho, não tem nenhum defeito. E características de aroma. Ele tem muita nota de fruta preta madura. Tem notas herbais. E tem algumas notas especiadas, bem, bem característico, tá? Vamos agitar um pouco mais essa taça, 3, 4 voltas. Bom, tem uma nota de amora bastante madura, tem uma nota de pimenta, pimenta vermelha, um toquezinho de pimenta vermelha, tem um toquezinho Ele tem um toquezinho até meio terroso, assim. Lembra um pouco de erva. Ele me lembra um pouco de. Ele é gostoso, quase um toquezinho de uma sálvia. Quase aquele toquezinho bem gostoso. Ele não é muito complexo aromaticamente, né? Mas tem aqueles aromas bem diretos, bem francos, né? Que aparece. Tem sua complexidade, mas não é amplamente complexo. Tem uma notinha caramelizada e um toquezinho de. Um leve toquezinho defumado. Caramelizada parece bem, assim. Toquezinho. Ah, um toquezinho aquele. Aquele toquezinho caramelizadinho, né? Sabe aquele. Quase aquela baunilhinha. Legal, gostoso. Na boca. Fica na boca. Primeiro gole a gente não avalia. Deixa o vinho trabalhar na boca. As características. A gente já sente um vinho tanino bem presente, acidez marcada. Para ver que é um vinho pra cima. É um vinho tenso. Tomar mais um gole agora para começar a avaliar as características. É um vinho seco. Tanino médio mais. Acidez média mais, álcool médio mais. Tá? O corpo dele não é tão viscosão em boca. Até para esse tanino, fica entre médio e médio mais, tá? Os elementos ainda um em cada lado, assim, tá? Não estão tão integrados ainda. E vai melhorar com um pouco mais de tempo, porque um pouco mais de tempo ele vai ficar um pouco mais integrado. Mas tudo para cima, né? A gente sente tanino bem marcado. A gente sente. É gostoso, tá? Um tanino de uma boa qualidade. É, esse álcool presente, essa acidez presente, mas tu sente esses elementos saindo um pouco separados, com o tempo eles vão dar uma integrada. Sabor, o vinho tem bastante sabor em boca, vou tomar mais um gole, mas a gente já sente essa nota da fruta, tá bastante a gente tem essa nota secundária bem presente, nota primária bem presente, a gente não tem ainda o terciário aqui aparecendo. Mas essa nota da fruta e essa nota que é até um pouco mais terroso em boca, com essa percepção tânica. Tem um pouquinho mais evidente. Em boca. Tirar aqui. Enfim, em boca. Característica de sabor. A gente sente bem essa nota da fruta preta. Né? Não é aquela fruta preta. Fruta preta bem madura. Então, um toque de ameixa parece um pouco mais. O toque daquela amora. A gente sente bastante essa nota de uma pimenta, mas já não é aquela pimenta tão vermelha, já é quase uma pimenta de especiaria, quase uma pimenta rosa, com um toque de pimenta preta, gostoso. E essa nota mais caramelizada também presente em boca. Ele fica um pouco menos primário, assim, naquela característica principalmente de fruta. E essa nota já mais terrosa, mas assim, vinho gostoso, né? Mas é intenso, né? Vinho. Que pede, provavelmente, comida. Pede comida. Ele pede comida. É, eu vim que pede. Aquela proteína em boca fica legal. E final dele, ele é um final médio para médio mais, né? Mas ainda muito bem intenso. Eu vim que tem um potencial de guarda ali pela frente. É, ele melhora, provavelmente, daqui a um tempo. E falando das características dele de elaboração, eu vim que tem 14% de álcool. Né, classificado como seco, e ele passa algo em torno de 10 meses aí, uma boa parte do vinho, algo em torno de 70, 80% do vinho passa por um amadurecimento em madeira, né? Faz em carvalho por vários meses, vai oscilando, é uma linha de destaque da São Pedro, e a gente viu, né? Ele vai botar aqui essa referência, Vale do Rapel. Fica legal, né? Fica bem chileno, assim, sabe? Tem muita tipicidade Cabernet Sauvignon. Tem muita tipicidade dos vinhos do Vale Central. É, e tem essa pegada, né, do Vale do Rapel, assim. Até com um pouco de frescor, porque é um vinho potente, é um vinho concentrado, ele é um vinho, né, estruturado, ele tem potência aí. Entrega bem. É, legal. Esse é um vinho que eu comprei na wine.com.br. Paguei na faixa de R$ 100, mais ou menos. Cento e poucos reais. Né, tava numa promoção quando eu comprei. É, dessa vinícola bem importante. E eu queria, principalmente porque ele é escrito, né? D.O. Vale del Rapel, né? Que não é tão comum. né, aparecer Vale do Rapé. É muito mais comum hoje em dia aparecer ou Colchagua ou Cachapoal, mas eu achei que aqui a gente ia ter, né, uma referência legal, uma situação legal, achei que vocês iam gostar. Certo! Meninos e meninas, desbravamos um pouco mais do Vale Central chileno, entendemos um pouco mais dessas suas sub-regiões, né? Mas entender o que é o Vale Central, entender que é a região mais importante de produção de vinhos do Chile, apesar de aparecer um pouco menos só a citação Vale Central, porque hoje Vale Central tá muito, a citação Vale Central está muito só para os vinhos de entrada, mas de subzonas, né? Ou vamos lá, sub-regiões, zonas e áreas cada vez mais específicas, né? Entendemos um pouco mais, legal entender e saber o que que a gente busca, o que a gente está tomando, né? Entender um pouco mais o terroir e a gente vai desbravando e entendendo o maravilhoso mundo dos vinhos. A harmonização desse vinho, o que que eu recomendo? Com certeza, uma boa carne, uma boa proteína aqui, né? Uma carne pode ter bastante sabor, uma carne pode ter, né, até suculência, pode ter gordura, porque o vinho, né, tem acidez, tem uma estrutura tânica que vai muito bem com a suculência, a acidez vai muito bem com a gordura. Então, aqui um bom entrecô, aqui um bom tibone, assim, né, aquela suculência, acho que iria muito bem, né, acho que iria super bem, assim, aquela carne, a parte da alcatra, aquele bastante sabor, enfim, acho que iria muito bem. Turma, foi muito legal, né? Acho que a gente aprendeu um pouco mais hoje. Agradecer a presença de vocês. Um beijo no coração de cada um. Deixar um brinde mais que especial para todos. Ah, recados finais, sim, né? Pessoal aqui. Vou tirar aqui. Ah! Terceira. Ok? Quem ficou com dúvida, alguma coisa, lá no Instagram, né? Marcelo Underline Vargas, respondo para vocês. Tem a postagem da aula de hoje lá, então. Coloca, deixar comentário, dúvida lá para vocês. Vocês podem entrar lá, baixar. Quem é alunos do grupo Premium já baixou todos os materiais lá na área do aluno. Quem não é aluno do grupo Premium, eu vou colocar um material extra para vocês lá na comunidade aberta do Telegram, tá? Comunidade.marcelovares.org. Vai lá pro Telegram. Quem já tá lá no Telegram vai receber, tá? Quem não tá, sugiro vocês entrarem lá que eu consigo colocar alguns materiais. Eu vou colocar aquele material que faz a citação das regiões, sub-regiões, das zonas e das áreas. Tá? Vou colocar para vocês lá, dar de presente para vocês. Quem é aluno do grupo Premium já entra lá, já baixa, tá o material lá à disposição de vocês. Entra lá no grupo Premium, baixa, tá tudo à disposição de vocês. Só que eu vou botar esse material. Olha, quem tá no grupo Premium tem. Não esquece, né? O grupo Premium tem o material de aula, tem os materiais extras, tem um monte de coisa legal lá sobre a aula para aula, né? Complementar da aula para vocês. Quem é aluno do grupo Premium, pega lá. Quem não é aluno do grupo Premium, eu vou colocar um material extra para vocês que eu sempre coloco. E claro, já está disponível o pessoal do grupo Premium, né? Tá tudo lá à disposição de vocês. Certo, meninos e meninas? Agora, opa, né? Preciso botar um alto, prof, né? Não tem problema. Então, agora sim, encerrando a nossa aula de hoje. Foi legal, né? Desbravar um pouco mais esses vinhos incríveis do Chile, Vale Central, principal região, né? Só lembrando, então, quem ainda não deu um curtir aqui no nosso vídeo, deixa um curtir no nosso vídeo. Não se inscreveu no canal, se inscreve no canal aqui que sempre tem novidades, né? Sempre tem coisas novas, sempre tem um desbravar, um entender conteúdos bem dinâmicos, com profundidade para a gente desbravar e entender o mundo dos vinhos. Hoje a gente conseguiu avançar numa região bem importante, que é o Vale Central do Chile, tá bom? Agora sim, beijo para todos, até a próxima, tchau, tchau! Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro!